Curitiba, bom dia. Queria saudar os irmãos com a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Deus missionário. Amém? É um grande prazer poder estar aqui com vocês nesta manhã. Estamos voltando a Curitiba. A última vez já faz 3 anos, quando essa cidade sediou mais um congresso da nossa Junta de Missões Mundiais, o Proclamai 2007. E é sempre muito gostoso voltar aqui. Eu gosto muito dessa cidade. E estar pela primeira vez na Igreja Batista do Bacaxeri é uma grande honra, um privilégio. Nós que lá na Junta de Missões Mundiais temos um carinho muito grande pelo pastor Silvado, vocês sabem muito bem disso. E já estar aqui, poder falar à vossa igreja é um prazer, principalmente porque nesse final de semana aconteceu um ato pioneiro. Pela primeira vez, um congresso de ministérios esportivos chega ao sul do país e a Igreja dos Irmãos foi sede deste projeto. Nós queremos preparar um grupo de líderes e voluntários que trabalharão até 2014, quando Curitiba será uma das sedes da Copa do Mundo. E eu queria agradecer não apenas ao Paulo, mas principalmente à liderança da igreja por ter comprado essa visão, apoiado esse projeto, uma igreja que tem a visão de usar o Ministério Esportivo também para alcançar as pessoas. Queria dizer ao pastor André que foi uma grande bênção esses 3 dias, e mais ainda poder ouvi-lo, a banda hoje estava abençoada. Faltou um pouquinho de unção no irmão na camisa. Quer ver? Vai ter um monte de amém. Amém, gente? Ah, olha as coxas brancas aí, ó. Eu estava me referindo à camisa do Corinthians, é claro. Vou trazer uma para o irmão. É. Mas eu queria aproveitar e saudar também os irmãos em nome dos nossos 600 missionários, 600 obreiros espalhados pelo mundo inteiro, sustentados, muitos deles, através da vida de vocês, e em especial quero saudá-los em nome dos 14 missionários do PEM, Programa Esportivo Missionário, que estão espalhados em alguns países, usando esporte para entrar nesses países. Há exemplo de um casal que agora no mês de abril segue para a Índia. Vocês sabem que a Índia é um país fechado, e lá nós não conseguimos colocar nossos obreiros. A Índia não concede vistos para missionários, mas através do esporte estaremos colocando no próximo mês de abril um casal de missionários da nossa junta. Queria saudar também os irmãos que estão nos acompanhando através da internet, em especial a minha esposa, a Luciana. Queria mandar um beijo para ela, está acompanhando o culto. A Luciana tem muito carinho por esta igreja, porque aqui tem uma amiga dela de ministério. A Luciana foi missionária do Grupo Radical Latino, junto com a Mayra. E elas trabalharam juntos ali no Radical Latino 2006, 2007. E eu então queria saudar vocês. Por falar em esposa, nós somos recém-casados, apenas 9 meses. Estamos em lua de mel e amanhã estarei com ela para poder abraçá-la. Mas eu queria aproveitar e dizer para algum que está aqui entre nós, talvez essa palavra caia bem para alguém, que não queime suas etapas, vale a pena esperar no Senhor. Amém? Mesmo que esse tempo pareça demorar aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus, tudo acontece na hora certa. E Deus nos abençoou com uma esposa maravilhosa, missionária, que eu amo muito, e amanhã estaremos juntos. Como disse o Paulo, estamos bem perto de mais uma Copa. Daqui 3 meses, nós vamos estar juntos, torcendo. Na verdade, eu quero te convidar a assistir essa Copa de joelhos, porque ela vai ser uma grande cruzada evangelística. Na última Copa das Confederações, pastor Anselmo nos diz que nos encontros, estudos de oração, haviam 13 jogadores presentes. Acredita nisso? Metade da seleção buscando a palavra de Deus, a oração, e isso é um grande privilégio. Isso explica porque nós temos a melhor seleção, não apenas técnica, mas também espiritualmente falando, dos últimos anos. Como resultado disso, temos o capitão da seleção hoje, crente em Jesus Cristo, o melhor jogador da nossa seleção, crente em Jesus, o assistente técnico da seleção, crente em Jesus, e como resultado disso, a liberdade de ter um capelão acompanhando a seleção por onde passa. Nós cremos que esta vai ser uma grande Copa e a oportunidade de um mundo inteiro poder ouvir uma mensagem através desses jogadores. Por isso eu quero convidar você, como eu disse, a assistir conosco essa Copa de joelhos, torcendo e orando pelos nossos jogadores. Construímos um projeto, o maior projeto missionário voluntário da história. Estaremos enviando 200 brasileiros para a África do Sul para evangelizar turistas sul-africanos e também muitos brasileiros, porque escolhemos a cidade de Johannesburg, A princípio, porque é uma cidade que tem dois estádios, duas sedes no mesmo lugar, e também dois missionários brasileiros estão servindo ali. Mas Deus confirmou que estávamos indo para o lugar certo no dia 4 de dezembro, quando durante o sorteio das chaves da Copa, o Brasil foi colocado para jogar os seus dois primeiros jogos justamente na cidade de Joanesburgo. Aquela era uma confirmação do Senhor, nós estávamos indo para o lugar certo, mas pedimos um pouco mais, dizemos, Deus concede para nós o privilégio de ver de perto a seleção número 1 no ranking dos países que mais perseguem os cristãos. Você sabia que a seleção da Coreia do Norte estará participando pela segunda vez de uma Copa do Mundo? Pois este país que há 7 anos ocupa o primeiro lugar neste ranking, 30 pontos acima do Irã, do segundo colocado, sem a menor chance de ser superada, estará participando dessa Copa. E nós pedimos a Deus a oportunidade de encontrar, porque na Coreia do Norte nem eu, nem outro missionário pode entrar. E Deus, com a sua mão de poder soberana e um enorme senso de humor, colocou a Coreia do Norte para jogar o primeiro jogo justamente com a nossa seleção. Glória a Deus. Então, brasileiros que vão para a África poderão encontrar norte-coreanos e os atletas também dentro de campo já estarão instruídos a entregar DVDs e Bíblias, podendo testemunhar. Você conhece uma história parecida? A Bíblia diz em Atos 9 que Deus, pelo Espírito Santo, olha o detalhe, enviou ao deserto Filipe e lá ele encontrou um eunuco que voltava de Jerusalém após adorar. Estava em sua carruagem lendo as Escrituras e não entendendo muito bem o que Isaías dizia, Filipe se aproxima, explica a palavra, eles avistam água, pede para ser batizado e a tradição diz que aquele homem voltou para a Etiópia e levou para a África consigo todo o Evangelho. Nós cremos, pelo poder do Espírito Santo, que homens e mulheres enviados pelo Espírito para a África do Sul podem também evangelizar norte-coreanos. E eles voltarem para o seu país compartilhando o Evangelho de Jesus. Para você sentir um pouco mais de vontade de orar por esse projeto, a Coreia do Norte não somente ocupa o primeiro lugar no ranking dos países mais perseguidores, como também há uma fila de mais de 75 mil pessoas aguardando serem executadas, muitas delas por causa da sua fé. Há quem diga que ela deveria ser chamada, então, de Coreia da Morte. Mas 200 brasileiros darão 20 dias para impactar aquele país e, através de várias estratégias de artes, música, esporte, evangelismo pessoal, impactar turistas sul-africanos e também muitos brasileiros. A Bíblia diz que no Senhor nosso trabalho nunca é em vão. Principalmente se falando de África. Todos aqui conhecem muito bem a nossa história. O débito, o déficit, a dívida que nós brasileiros temos com esse continente, porque junto com os Estados Unidos nós somos o país que mais tirou gente de lá. E não era qualquer um, os melhores, os mais fortes, príncipes, aqueles que podiam suportar meses num porão de navio, eram trazidos para o Brasil para trabalhar como escravos em nossas lavouras. Tiramos o melhor daquele continente para servir como escravos aqui. Nada mais justo e humano do que agora enviarmos o nosso melhor de volta. Não para trabalhar como escravos, mas para pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Talvez com isso nós vamos consertar uma história mal falada que diz que nós somos o país celeiro de missionários do terceiro milênio, o que não é uma verdade, na verdade isso só é uma utopia. E a prova disso é que no mês passado, um dos projetos mais bem-sucedidos da nossa Junta de Missões Mundiais, o projeto Radical, que vocês todos conhecem muito bem, que há 7 anos envia centenas de jovens por 3 anos para servirem na África, no ano que vem, pela primeira vez em 8 anos, não terá um grupo para ser enviado. Porque no mês passado tivemos que dispensar 5 jovens. 5 jovens apenas que se apresentaram para esse projeto. Somos mais de 1.200.000, 1.300.000 batistas e apenas 5 jovens disseram, estou disposto a dar 3 anos da minha vida para esse projeto. Quem sabe dos 200 brasileiros, alguns deles voltem para o Brasil com o coração disposto a dar alguns anos na obra missionária nesse continente. E assim nós não teremos mais essa vergonha de ter que cancelar um projeto tão abençoado. Tínhamos o desejo também de ver nosso querido irmão Paulo conosco nesse projeto, porque o Paulo, todos vocês conhecem melhor do que eu, seu potencial, e ele tem sido um bom líder com nossa equipe da Coalizão Brasileira de Ministérios Esportivos, que é a mentora desse projeto, juntamente com a Junta de Missões Mundiais. E ele será um dos líderes do projeto em 2014. Nós gostaríamos de vê-lo conosco ali, para, de alguma maneira, dar uma maior credibilidade para a sua liderança e ver de perto o que nós vamos fazer também no Brasil daqui a 4 anos. Mas esses dias aqui na conferência nós soubemos que infelizmente o irmão Paulo não poderia estar conosco, e o motivo é o mais banal e simples de sempre, que é a falta de recursos. Mas talvez você esteja aqui nesta manhã e junto com ele também não poderá estar conosco na África. Eu quero convidar todos vocês a fazer uma outra viagem. Uma viagem que todos nós podemos fazer, que é uma viagem virtual. Eu quero te convidar hoje pela manhã a imaginar comigo, ali no aeroporto de Curitiba, você está do lado da pessoa que você mais ama, seu pai, sua mãe, talvez seu esposo, esposa, um dos seus filhos, e você tem a certeza no seu coração que esta é a última vez que você está vendo essa pessoa. Imagine-se nessa cena, você do lado da sua pessoa mais amada, ela está prestes a entrar e embarcar num avião, e você tem certeza no seu coração que você jamais a verá novamente. Qual seria a sua última palavra para ela? Vou sentir saudades? Manda um e-mail? Jesus Cristo, nosso Senhor, escolheu palavras muito especiais para dizer para os seus discípulos na última vez que os viu. Lá em Atos 1:8 ele disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Em João 20:21 ele disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Em Lucas 24:47 ele disse que o Evangelho seria pregado em arrependimento a todas as nações, começando por aqui, por Curitiba. Em Marcos 16:15 o Senhor disse: ide pregar o Evangelho a toda criatura. E as últimas palavras do Senhor Jesus para os seus discípulos amados em Mateus 28, 18 foram: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As últimas palavras de Jesus para os seus discípulos foi: missões. E é por isso que nós estamos aqui nesta manhã. Deus inventou isso. Jesus Cristo morreu por isso. Há mais de 100 anos, a Junta de Missões Mundiais vem tentando fazer essa obra. E o desafio para você que está aqui nessa manhã é o seguinte: e você? Está disposto a viver por isso? Alguns anos atrás, a Junta de Missões Mundiais, em uma de suas campanhas missionárias, como estamos vivendo nesses meses de março e abril, lançou uma campanha que dizia: por Cristo, aonde você iria? Por Cristo, quanto você daria? Por Cristo, o que você faria? E é justamente esse o tema da nossa campanha dessa manhã, já que o tema da campanha 2010 é: por Cristo vou até os confins da terra. E você, por amor a Cristo, o que você faria? Por amor a Cristo, abra comigo a sua Bíblia em 2 livro de Reis, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do verso 3. Um texto bastante conhecido da igreja, mas que tem uma lição muito interessante a respeito da obra missionária, a história de 4 homens leprosos. Segundo o livro de Reis, capítulo 7, versos 3 a 9, a passagem vai ser projetada na tela, você pode acompanhar. Diz assim a palavra de Deus, verso 3: havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus, para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército, com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Verso 9: então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Amém? O que a história de quatro homens leprosos tem a ver com a nossa tarefa de levar o Evangelho do Senhor Jesus até os confins da terra? Bom, pano de fundo dessa passagem, a história diz que eram dias muito difíceis para o povo de Israel. Israel estava vivendo, por causa da apostasia do povo, de seus reis. Jorão, um jovem rei, era quem reinava naquele tempo, Eliseu era seu profeta. E Jorão, a exemplo do seu pai, Acabe, havia deixado Deus para seguir outros deuses, e como resultado desse pecado, o reino estava dividido. Existia ali o reino do sul, conhecido como Judá, e a capital era a cidade de Jerusalém, e o reino do norte, onde se passa esta história, era chamado justamente de Israel, e a capital era a cidade de Samaria. A Bíblia diz que o rei da Síria, um homem chamado Ben-Hadad, estava com seu exército fortemente armado, rodeando, cercando a cidade de Samaria, e como resultado desse cerco militar, o transporte, a comunicação da cidade havia cessado, ninguém entrava, ninguém saía, e com isso a fome começou a bater as pessoas. A carestia, faltava muita coisa, a ponto de eles terem que comer aquele que era um dos piores alimentos da época, uma cabeça de jumento, estava sendo vendida por um preço muito alto. A fome era tão grande em Samaria que uma mãe chegou ao cúmulo de dizer para outra: dá-nos o teu filho hoje para que o matemos e o comemos, e amanhã faremos o mesmo com o meu. No meio deste contexto, diz a Bíblia, estavam quatro homens leprosos que, pela lei de Moisés, tinham que ficar do lado de fora da cidade, do lado de fora da porta, cumprindo seus dias, aguardando a sua sorte mudar. De duas, uma: ou eles eram curados da doença, poderiam voltar para dentro da cidade, para suas famílias, ou tão somente a doença, a morte, os levava. A situação daqueles quatro leprosos era lastimável. Se havia fome na cidade, imaginem como estavam eles. Era uma vergonha o que eles passavam, porque pela lei ainda, quando alguém se aproximasse deles, eles tinham que de longe gritar: imundo, não se aproxime. Mas em determinado momento, a Bíblia diz que um desses quatro homens chegou para os outros e disse o seguinte: o que que nós estamos fazendo? Se nós continuarmos sentados aqui, vamos morrer de fome. Há fome na cidade. Vamos até o arraial daqueles arameus. Quem sabe eles têm misericórdia de nós, nos dão alguma coisa para comer e nós vamos sobreviver. Mas caso ao contrário, tão somente morreremos. Abreviam a nossa dor e nos matam. A Bíblia diz então que aqueles quatro homens se encheram de coragem e juntos foram até o arraial dos arameus. Mas eles não estavam contando com o sobrenatural de Deus. E quando o sobrenatural de Deus vem sobre a nossa vida, alguma coisa maravilhosa acontece. E a Bíblia diz que quando aqueles quatro homens chegaram à tenda, entraram numa das tendas, porque o Senhor pouco antes havia fazer ouvir um grande som, um ruído, de maneira que o exército dos arameus pensaram que o rei de Israel estava saindo contra ele com todos os seus soldados e trazendo outros exércitos juntos, de maneira que sentiram grande pavor e saíram correndo, largando para trás todos os seus pertences, até mesmo os seus cavalos. E quando aqueles quatro homens entraram naquele acampamento, entraram na primeira tenda, estava vazia, comeram, beberam, trocaram suas roupas, encheram o bolso de ouro e prata e saíram para esconder. Voltaram. Entraram em outra tenda, comeram e pegaram mais ouro e prata e saíram. Mas um deles chegou para os outros e disse: não estamos fazendo bem, isso não está certo. Há fome na cidade, não podemos ficar calados. Se nós não formos até lá e contar o que nos aconteceu, seremos tidos por culpados. E foram aqueles 4 leprosos anunciar na casa do rei. E houve naquele dia grande salvação. O que é a história de 4 homens leprosos, a escória da sociedade, pode ensinar para nós, igreja missionária? Antes de mais nada, aprendemos aqui um princípio muito interessante com a história desses homens. E o princípio é que cada um de nós aqui nesta manhã, se desejamos fazer alguma coisa para Deus, seja em Curitiba, em qualquer lugar do Brasil ou fora desse país, cada um de nós temos que aprender a superar barreiras e limites pessoais. Somos seres humanos e como tais limitados, e nenhum de nós pode fazer alguma coisa relevante para Deus e sua obra se nós não aprendemos a superar nossas barreiras. E foram 3 as barreiras que eles tiveram que superar. Está aí na tela. A primeira, peço que você corrija no seu esboço, não é compromisso, mas conformismo. Estavam aqueles 4 leprosos bastante conformados com a situação deles. Como também estão muitos irmãos em nossas igrejas, conformados com a situação. Ainda que a situação deles não era tão cômoda assim, eles tiveram que deixar aquela zona de conforto, parados, inertes, cauterizados, como muitos em nossas igrejas, e se levantaram para ir até o arraial, estavam à busca da salvação. E para fazer isso, meus irmãos, para superar essa barreira, essa limitação do conformismo, da indiferença, é preciso ter no coração muita coragem. Outra barreira que aqueles homens tiveram que superar foi a barreira da incapacidade. Afinal de contas, eles eram leprosos. E a lepra, essa doença que nós conhecemos hoje como hanseníase, que ataca o sistema nervoso, incapacita as pessoas, e muitas vezes até mesmo a capacidade de mobilidade delas. Mas aqueles homens souberam muito bem como superar essa incapacidade. E eles levantaram e foram juntos. E é assim mesmo que a gente supera a nossa incapacidade, através da unidade, do trabalho em equipe. Aquilo que um não pode fazer, o outro pode. E os 4 juntos, então, conseguiram ir. Eu imagino 1 ou 2 deles tendo que carregar outros que estavam em pior situação. E a terceira limitação e barreira que aqueles homens tiveram que superar, logo depois do milagre ter acontecido na vida deles, foi a da ingratidão. O verso 9 é muito claro. Eles disseram para os outros, não podemos ficar calados. Tem um monte de gente, inclusive nossas famílias, morrendo de fome. Nós temos que ir lá e contar para eles aquilo que aconteceu na nossa vida. E só supera essa ingratidão aquele que tem no seu coração um enorme senso de gratidão. É preciso saber agradecer a Deus o melhor presente que Ele nos deu para poder superar as ingratidões que muitas vezes nós demonstramos diante de Deus. E é justamente sobre essas 3 características que os 4 leprosos demonstraram naquele dia: coragem, unidade e gratidão, que eu gostaria de compartilhar com vocês nos próximos minutos. Coragem. Coragem teve de sobra aqueles homens, tiveram de sobra aqueles homens, porque tiveram que enfrentar um grande exército, que nem mesmo o rei de Israel e seus soldados quiseram enfrentar. Coragem está faltando para boa parte da nossa igreja, principalmente quando se fala sobre obra missionária transcultural. Mas falta coragem para muitos de nós, porque, principalmente, não sabemos sequer o significado da coragem. Há muitos entre nós que pensam que coragem é simplesmente não sentir medo. Ensinamos isso desde cedo para os nossos filhos. Vai lá, meu filho, entra naquele quarto escuro, afinal de contas, homem não tem medo. E aí a pessoa vai crescendo, 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 achando que coragem é não sentir medo. Mas a melhor definição de coragem, na verdade, é fazer aquilo que nós temos medo de fazer. Isto é coragem. Coragem não é não sentir medo, mas fazer aquilo que você sente medo de fazer. Não se escandalize, meu irmão, mas Jesus Cristo sentiu medo. A Bíblia diz que lá no Getsêmani, pouco antes de ser preso, o Senhor Jesus estava orando. E a sua oração era tão angustiante, pois ele sabia o que estava por acontecer, que diz a Bíblia, da sua pele saíram gotas de sangue. Ao ponto de ele orar ao pai e dizer, pai, passa de mim este cálice. Mas logo no final da oração, o Senhor Jesus se encheu de coragem e a terminou dizendo, não seja feita a minha, mas a tua vontade. E por causa da coragem do Senhor Jesus é que nós estamos aqui nessa manhã. Aleluia. Coragem. Coragem também teve um grupo de irmãos, numa pequena igreja na antiga União Soviética, quando aquele país vivia debaixo de dura perseguição, os crentes se reuniam em lugares muito bem fechados, embaixo da terra, literalmente igrejas subterrâneas, quando de repente um estrondo, a porta vem ao chão, um grupo de policiais invade aquele lugar, fortemente armados, um deles grita, aqueles que forem crentes de verdade, fiquem aqui e serão mortos. Deixa eu te perguntar, se você estivesse lá, junto de seu filho, de sua filha, o que você faria? Sairia pela porta e negaria Jesus? Ou ficaria para ser morto? Depois que os covardes saíram, aquele policial se aproximou, baixou a sua arma e disse, perdão, meus irmãos, eu também sou um de vocês, mas tive que fazer isso porque desejava celebrar com aqueles que são verdadeiramente crentes em Jesus Cristo. E eles tiveram um culto naquele dia, o céu desceu naquele lugar, porque Deus está à procura de homens e mulheres que o adorem em espírito e verdade, gente que está disposta a pagar o preço de ser cristão. É muito fácil ser crente no Brasil, dá até status, sou de Jesus. Quero te convidar a ser crente na China, lá na Coreia do Norte. Um homem chamado Edmundo Burke disse a seguinte frase, para o triunfo do mal, basta que você, o bom, não faça nada. Pastor Batista Martin Luther King, o grande responsável pelo fim do racismo nos Estados Unidos, um dia disse, o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio, e eu acrescentaria, o medo dos bons. É verdade. O que nos preocupa aqui no Brasil, meus irmãos, não é o grito dos morros no Rio de Janeiro, nem dos intermináveis, insaciáveis políticos corruptos de Brasília. O que nos preocupa aqui é o silêncio da nossa igreja. Somos 40 milhões de calados, mudos. Em nosso país, filhos matam os pais por herança. Pais jogam seus filhos pela janela. 3 milhões de gays desfilam pelas ruas de São Paulo. Onde está a igreja do Senhor Jesus? Confortavelmente instalada dentro de suas quatro seguras paredes. Eu quero ler para vocês o nome de alguns personagens bíblicos. Talvez algum dos irmãos já tenha lido ou ouvido falar a respeito deles. Alguém de vocês sabe na Bíblia onde está Samua? Quem conhece? Já ouviram falar de Safate? Igal? Pauti? Não é uma tribo indígena, são personagens aqui do povo de Israel. E esse aqui, já ouviu falar nele? Gadiel? Deve ser irmão dele. Gad. Tem outro. Quem já ouviu falar em Amiel? Esse é bem conhecido no interior de São Paulo. Setur. Setur uma bênção, eles falam. Alguém já ouviu falar de Nabi? Gel. Ou Guel, porque tem uma trema aqui. Não? Vocês não leem a Bíblia? E esse aqui, vocês conhecem? Oséias, também chamado de Josué. E esse outro, Caleb. Esses são os nomes dos 12 homens que Moisés enviou para espiar a terra. Sabe por que nós não lembramos os outros 10? Porque a história não se recorda dos covardes. naquele filme o Troia, um soldado tentando convencer o herói Aquiles a participar daquela batalha, diz para ele: esta batalha e os heróis que dela tomarem parte, a história não se esquecerá deles. É verdade. Esta luta, a luta do bem contra o mal, resgatar almas do inferno e todos vocês que participarem dela, o Senhor Jesus não vai se esquecer. E um dia, bem diz a Bíblia em Apocalipse 7, eu e você estaremos diante do Cordeiro Jesus Cristo. E a Bíblia diz que ao nosso lado estarão povos de todas as línguas, tribos, raças e nações. Pessoas que você talvez nunca viu na sua frente, mas que por causa da sua oferta e da sua oração, o Evangelho está chegando até eles. Coragem, meus irmãos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Segunda característica daqueles quatro leprosos, deixa eu mostrar umas fotos, tem uma foto aí, não tem? Olha aí. Foi por causa da coragem que esse grupo de jogadores brasileiros decidiram seguir para este país aí. Nós estamos num estádio em Mianmar. Você lembra da história desse país, né? 2008, um terrível ciclone devastou esse país. E o resultado da tragédia foram 300 mil pessoas mortas, milhões de desabrigados. Não bastasse todo o sofrimento daquele país e do seu povo, o governo tirano e comunista disse para o mundo inteiro nas primeiras 6 semanas que tudo estava sob controle. E eles não precisavam de nenhuma ajuda internacional. Nem a ONU, nem a Cruz Vermelha podia pousar seus aviões. Aí a missionária Margareta, participando de uma reunião de socorro na Tailândia, ouviu de líderes de Mianmar a seguinte frase: nem a ONU, nem a Cruz Vermelha pode vir, mas se você trouxer um time de futebol brasileiro, eles vão deixar entrar. Eu achei aquilo um tremendo desafio. Quer dizer que nem a ONU, nem a Cruz Vermelha pode pousar seus aviões, mas um time de futebol brasileiro consegue visto? E ela disse: exatamente. E eu respondi ao seu e-mail: pois diga para eles que ainda este ano nós estaremos levando uma equipe de futebol brasileira para jogar naquele país. E o resultado foram esses. E Deus nos abençoou, porque não era qualquer time, não. É uma verdadeira seleção brasileira. Aí nós temos 6 jogadores que jogaram pela seleção brasileira. 3 deles em Copas do Mundo e 1 é campeão mundial. Todos profissionais crentes em Jesus Cristo. E esse estádio, num país comunista, budista, antes do nosso jogo, teve um show gospel autorizado pelo governo pela primeira vez na história. Jogamos, ganhamos dinheiro e ainda falamos de Jesus abertamente. E a imagem seguinte mostra nosso time, neste ano passado, fazendo um jogo num estádio ainda mais importante. Esse é o estádio de Porto Elizabeth, na África do Sul, que vai ser um dos palcos da sede da Copa. E nós fomos convidados para inaugurar esse estádio, o primeiro jogo internacional. E como é a nossa marca, olha como nós terminamos o jogo. Depois de um 7-2 na seleção sul-africana, nós agradecemos de joelho, porque Deus é quem nos dá coragem para fazer isso. E esse jogo foi televisionado para todo o país. Um grupo de brasileiros vai ficar registrado nos anais daquele estádio. Deixaram sua marca e um legado. Coragem, meus irmãos. Segunda característica dos 4 leprosos, eu disse que era a unidade. Vocês viram bem, basta a gente observar os tempos verbais aqui no texto. Verso 7 diz, aliás, verso 3 diz: havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos. Se nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. E por aí vai, sempre na pessoa do plural. É nós, nós, eles, eles, eles. Não tem espaço para um. É sempre juntos, uma equipe, unidade. Eu disse no primeiro culto, brincando, e vou repetir agora, que felizmente aqueles 4 leprosos não eram batistas, porque senão alguém ia propor uma assembleia. Eu proponho ir até o Arraial dos Arameus. Favoráveis, levante seu braço, contrários pelo mesmo sinal. Aí dava um empate de 2-2, eles adiavam por uma semana, e essa história não estava na Bíblia. É uma bênção ser batista, amém, meus irmãos? Mesmo que de vez em quando as coisas, né? Mas eles foram como uma verdadeira equipe, juntos, mesmo que carregando alguns nos braços. Aqueles 4 homens viveram um princípio da física que nós na igreja muitas vezes não vivemos, que é a sinergia. Sinergia diz para nós que um cavalo puxa uma carga de 200 quilos, mas se você colocar dois cavalos, eles vão puxar 2 toneladas, porque 2 cavalos juntos fazem o trabalho de 10 cavalos isolados. Eu e você, juntos, fazemos muito mais do que eu separado de você. Por isso o Senhor Jesus nos chamou de corpo de Cristo. Eu sou pé, você é mão, e nós juntos podemos fazer. O que seria da Junta de Missões Mundiais sem as igrejas por trás dela? O que seriam dos 600 obreiros sem vocês na nossa retaguarda? Unidade, meus irmãos. Unidade. Para a unidade existir, talvez nós possamos responder uma oração que o Senhor Jesus fez há 2000 anos, que até hoje não foi respondida. Sabe qual é? Está lá em João 17:21, quando ele diz assim: Pai, eu oro para que eles sejam um, como eu e tu somos um, e o mundo saberá que tu me enviaste. 1.800.000.000 de pessoas, 1/4 da população mundial, não sabe que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e está vivo, porque simplesmente nós não somos um. Falta unidade, meus irmãos. Um dos maiores pregadores do Evangelho, chamado de príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, disse o seguinte: o mundo ainda está por ver o que Deus pode fazer através de uma vida completamente entregue em suas mãos. Quanto mais duas. Se nós tivéssemos mais unidade, certamente não teriam se apresentado apenas 5 jovens para serem missionários na África. Um pregador americano chamado John Piper, falando sobre missões, diz que em nossas igrejas hoje há 3 tipos de cristãos: aqueles que vão, aqueles que enviam, e ainda há um terceiro grupo dos desobedientes. Foi por unidade, também com muita coragem, que essa igreja separou 22 irmãos e enviou para Moçambique para abençoar os nossos missionários no ano passado. Coragem, unidade. Tem aí algumas fotos, né? Esse foi um dos jogos que nós fizemos em 2008. No final da viagem para Mianmar, passamos em 4 países e aqui nós estamos na Malásia, país de maioria muçulmana. E colocaram a gente para jogar contra um time muçulmano, estádio cheio de muçulmanos, 26 mil pessoas, nos sentimos como Daniel na cova dos leões. Eram 20 crentes lutando contra 26 mil muçulmanos. Sentimos um pouco de medo naquele dia. Mas já que coragem é fazer o que tem medo de fazer, os nossos jogadores entraram em campo, Deus nos abençoou nesse dia, vencemos o campeão nacional da Malásia por 4-1, e essa é uma das cenas que marcou aquele nosso jogo. O time inteiro ajoelhado, unido, diante dos olhares de 26 mil calados muçulmanos. E no dia seguinte, o jornal do país traz a seguinte notícia: Brasil termina sua viagem com uma vitória. E ali embaixo diz: divina gratidão. Esse é um jornal muçulmano reconhecendo que o nosso Deus é o verdadeiro Senhor. Aleluia. Você tem dúvidas ainda que o Ministério Esportivo funciona? Quando que um missionário nosso poderá evangelizar tanta gente de uma única atacada? Terceira e última característica, já estamos terminando. É necessário ler de novo o versículo 9. Olha o que a Bíblia diz: então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias. Não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Eu sempre digo que esses 4 leprosos eram crentes. Mais crente do que eu. Porque eu não faria isso. Eu, abandonado, do lado de fora da cidade, faminto, doente, esquecido, tendo que gritar imundo para quem chega perto de mim. Determinado momento, o Senhor me enche de coragem, eu e os meus irmãos, num espírito de equipe e unidade, nos levantamos e vamos juntos até o arraial dos arameus. Deus faz um milagrão, aqueles caras saem correndo de medo, troco de roupa, encho a minha pança, ouro e prata nos bolsos, agora eu vou contar para eles? Não, 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 não. Eu, crente brasileiro, com liberdade de seguir Jesus, com as portas abertas, usando camiseta, vou me preocupar com quem está na Coreia do Norte, na China, lá no Haiti? Estou nem aí. Isso é uma questão de passaporte, pastor. Eu sou brasileiro, glória a Jesus. O problema é deles. Quem mandou nascer lá? É ridículo. Mas, infelizmente, é assim que muitos pensam. Esse é um problema deles. Não vem me falar dos seus problemas, que eu não estou nem aí. Estou feliz da minha maneira. Meus irmãos, não tem maior pecado no coração de um crente do que a ingratidão. Não ser grato a Deus por tudo que Ele fez por nós é, sem dúvida alguma, o pior pecado de um ser humano. Como é que você agradece a Deus o maior presente que Ele te deu? A salvação em Cristo Jesus. Responda. Em épocas de campanha missionária, em cultos abençoados, vídeos, testemunhos, alguns de nós muitas vezes se emociona, derramamos algumas lágrimas, a nossa oferta se torna um pouquinho mais caprichada nesse período. Mas eu preciso dizer para vocês nessa manhã que algumas lágrimas e um pouco mais de reforço na oferta não vão pagar aquilo que o Senhor fez por nós. Porque não foram lágrimas nem moedas que Deus enviou na cruz para morrer por mim e por você. Foi o seu próprio filho. E qualquer coisa que você entregue para o Senhor, exceto a sua própria vida inteira no altar dele, é a mesma coisa que nada. Quando eu virar o meu rosto para trás, eu verei chineses, norte-coreanos, sul-africanos, haitianos, celebrando Jesus Cristo comigo. Que eu simplesmente decidi um dia ir até eles. Eu dou a minha vida para ver isso acontecer, meus irmãos. E você? Daria a sua vida para ver isso? Ou você vai passar os melhores anos da sua vida correndo atrás do nada, do vento, para construir a casa dos seus sonhos, o carro do ano, o celular de última geração? Até o dia que você vai descobrir que isso não valeu a pena, foi tempo perdido, correr atrás do vento. O que vai valer a pena, meus irmãos, vão ser as vidas que nós vamos deixar para trás, o trabalho das nossas mãos, o trabalho dos joelhos dos que oram, dos pés dos que vão, das mãos dos que ofertam. Isso é o que vai ficar. História real de um colega missionário, um jovem enviado para pregar o evangelho num país esquecido, próximo à Rússia, chamado Chechênia, fez com que ele e sua família deixassem o Brasil para ser missionários nesse lugar. Mas quando estava pronto para entrar, colegas disseram para ele: não é o melhor momento, há muitos conflitos. Foi quando aquele missionário descobriu que ali mesmo onde estava, tinha um campo de refugiados com cerca de 400 chechenos. E disposto a fazer um trabalho, meu colega missionário pegou a sua Bíblia e começou a caminhar em direção às pessoas. A maioria deles nunca havia ouvido falar de Deus e nem de sua palavra. E para eles, Jesus Cristo era só um funcionário da ONU que estava ali para resolver aquele conflito. Como bom brasileiro, depois de jogar futebol e falar do nosso país, o missionário abriu a Bíblia em João 8:12 e começou a ensiná-los dizendo: Jesus é a luz do mundo. E como ele falava para um povo não cansado, cada vez ele repetia mais dizendo: Jesus Cristo é o único capaz de dar brilho à vida do perdido. Quando terminou sua mensagem, entre um cumprimento e outro, veio até o missionário um ancião e, olhando bem fundo em seus olhos, fez a ele três perguntas. Marcelo, há quanto tempo você crê nesse Jesus? Ah, desde a minha infância, disse ele, eu nasci num lar evangélico. Marcelo, quanto tempo você conhece a respeito do nosso povo? Ah, desde a minha adolescência, quando eu estudava geografia e história no colégio. Foi quando aquele homem o agarrou pela roupa. E aproximando dele, disse, eu tinha um único filho. E há duas semanas ele morreu nos meus braços. Mas antes do meu filho morrer, ele dizia, pai, está tudo tão escuro, eu não consigo ver. Dá-me luz, pai, eu preciso de luz. Hoje você veio até nós dizer que esse Jesus é a luz do mundo. Se você conhece Jesus Cristo há tanto tempo, e há tanto tempo conhece a respeito do nosso povo, por que somente hoje você veio? Meus irmãos, o desejo do nosso coração lá na Junta de Missões Mundiais, o desejo desses 200 que vão para a África no mês de junho, é que com a sua ajuda, com a sua coragem, trabalhando em unidade e com um espírito de gratidão no seu coração, eu e os meus colegas jamais ouçamos alguém fazer a mesma pergunta: por que somente hoje você veio? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pastor Roberto Silvado tem uma palavra para você. Eu gostaria de convidar todos a permanecerem de oração diante de Deus nesse momento.
Continue com os olhos fechados, orando. Qual a impressão que Deus deixou no seu coração? Esse é o momento em que nós temos que responder ao que Deus nos falou. Existem várias maneiras de responder, mas certamente a mensagem de Deus pede uma resposta. Quem sabe a sua resposta é dizendo, eu vou. Eu estou sentindo de Deus que Deus está me chamando. Quem sabe você é daqueles que gosta de jogar futebol e dessa vez você vai para a Copa do Mundo para ser instrumento do Senhor na evangelização dos que estarão ali. Quem sabe você está sentindo o chamado de Deus para a obra missionária, você vai dizer, eu quero. Pode começar a chegar aqui na frente. Você que foi tocado por Deus, está dizendo, eu quero ir para o campo. Eu entendo que Deus está me chamando para a obra missionária. E a minha resposta é, eu estou pronto. Eu entendo que esse é o momento, Deus. Quem sabe a chamada de Deus para que você esteja participando mais efetivamente da obra. Você esteja se comprometendo de uma forma nova. Eu vou te convidar para vir aqui à frente também. Se colocar de joelhos. Nós vamos estar orando por você no final desse culto. Coloque-se de pé onde você está. Enquanto nós cantamos, pode vir. Venha se colocar de joelhos, dedicando a sua vida ao Senhor. Seja para a obra missionária, seja consagração para levar o Evangelho àqueles que não conhecem. Pode vir. Coloque-se de joelhos aqui. Nós queremos orar por você. Lembrar aquela frase que ele citou aqui, Spurgeon disse que o mundo ainda está para ver o que vai acontecer com alguém que se entregue totalmente nas mãos de Deus. Moody foi uma pessoa que ouviu o Spurgeon falar isso, e ele disse: eu estou disponível. Deus, eu quero que isso aconteça. E quantos milhares foram impactados com a vida de Moody? A minha pergunta é: você quer abençoar gerações com a sua vida? Você quer que o seu viver tenha impacto na vida das pessoas que estão ao seu redor, nas vidas de pessoas que estão do outro lado do mundo? Enquanto nós cantamos mais uma vez, vem até aqui à frente, coloque-se de joelhos, diga: Deus, eu não sei como o Senhor vai usar minha vida, mas eu quero. Eu quero que, a semelhança daquele homem que mudou a história daquelas crianças, a semelhança de tantos que têm se dedicado, que têm sido instrumentos para mudar a história de tantas vidas, de tantas gerações. Vem até aqui à frente, põe-se de joelhos, dizendo: Deus, eu estou aqui disponível. A minha resposta é: usa-me, Senhor. Queremos, ao terminar esse culto, render graças ao Senhor, te louvar porque Jesus veio, viveu, morreu, ressuscitou para que nós tivéssemos vida. Te louvamos porque o Senhor Jesus nos chamou para levarmos esse evangelho aos quatro cantos da terra. Ó Deus, nós queremos que o Senhor use as nossas vidas. Eu oro por esses que estão à frente, que foram tocados pelo Teu Espírito de uma forma especial. Ó Deus amado, com o Teu Santo Espírito, continua fazendo essa obra. Continua confirmando nos seus corações a decisão desse dia. Continua construindo dentro deles uma convicção que os faça ter coragem para ser e fazer tudo aquilo que o Senhor colocar diante deles. Ó Deus, abençoa o Senhor. Nós clamamos, nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vocês que vieram à frente, eu quero desafiar vocês a conversar ou com um dos pastores, ou com seu líder de célula. Converse com alguém que é seu líder espiritual. Compartilhe o que Deus falou e peça para sua célula estar orando por você nessa decisão que você fez hoje.